Agradeço a atenção com que me ouviu e passo, na medida do possível, a responder aos seus questionamentos. Eu citei como da direita Vasco Graça Moura, mas acontece que essa ideia da outra parlamentar se explica muito bem. Ela não é realmente uma técnica, principalmente em ortografia. E quando ela tratou da duplicidade de formas, ela fez uma confusão entre grafias duplas e palavras duplas. Grafias duplas são grafias de uma mesma palavra. Não muda o seu sentido. Não são duas palavras que no dicionário aparecem verbetadas em verbetes diferentes, como, por exemplo, em Portugal, fato e facto. Aí não há uma divergência, não há uma duplicidade, uma duplicidade de grafias. Trata-se aí de duas palavras diferentes que têm no dicionário entradas diferentes. Então, o acordo aceita a duplicidade de palavras, não aceita a duplicidade de pronúncia, de uma palavra só. Por exemplo, em Portugal eles dizem corrupto. Em português do Brasil nós vemos corrupto. Então, acontece que aí são duas formas que vigem na língua. Agora, quando Portugal escreve diretor com C e nós escrevemos diretor sem C, aí apenas há uma duplicidade somente de grafia. E essa duplicidade de grafia o acordo não aceita. De modo que não se pode criticar o acordo por ela aceitar duplicidade de palavras. O que o acordo não aceita é duplicidade de grafias, já que estamos tentando simplificar a grafia da língua portuguesa na medida do possível. O outro ponto a respeito do questionamento é saber se com pouco tempo nós conseguiremos essa união dos países lusófonos. Entre nós, no Brasil, ocorre muito esta declaração que não é verdadeira. Por exemplo, lê-se muito isso. Parte dos países lusófonos, como Portugal, é contrária às mudanças propostas para a unificação da ortografia. Ora, isso é totalmente inverídico em relação ao que se está fazendo nos países lusófonos sobre um acordo dos diversos países. Por exemplo, nós temos o ILTEC, que é o Instituto Internacional de Linguística e Tecnologia, que está preparando com o ILP e com as demais comissões técnicas, não só o acordo comum, o vocabulário comum de toda a língua portuguesa, mas os vocabulários ortográficos nacionais. Os países estão representados por técnicos. No Brasil, é o Carlos Alberto Faraco, que é catedrático no Paraná, e por mim, representando a academia. Em Cabo Verde, temos o Manuel Veiga e a Elvira Freitas, ambos professores universitários. Em Moçambique, Bento Sitwe, da Universidade Eduardo Modiani, e Perpétua Gonçalves. De Portugal, Telmo Verdelho e Maria Helena Miramateus. de São Tomé e Príncipe, Fernanda Pontífice e Beatriz da Costa Afonso, e do Timor-Leste, Benjamim Corte Real e Crisódio Araújo. Ora, todos os anos há cimeiras. Agora, nós não podemos exigir que países que têm numerosas línguas africanas nacionais, o mesmo comportamento e rapidez de implementação de países como Portugal e Brasil, que têm o português como língua materna. Para esses países, o português é uma língua de evocação internacional. Para Portugal e Brasil, a língua é uma língua nacional. Mas todos esses países já estão apresentando, e países como Timor-Leste já apresentou ao IUP o seu vocabulário ortográfico. Então, só estão faltando dois países, não é? Moçambique e Angola, que ainda estão atrasados por outros motivos, não por motivos de desobediência ao acordo. De modo que seria interessante que o Senado conhecesse esse trabalho que já está no fim, para que em 2015 nós tenhamos o vocabulário ortográfico comum de todos os países lusófonos.
Muito obrigado, professor Ivanildo. Eu passo a palavra para também responder a senadora Anamélia, ou senadora Hernani Pimentel. Eu vou pedir um pouquinho que sejamos um pouquinho mais sucintos, porque nós temos aqui uma quantidade enorme de perguntas dos internautas que estão respondendo ao nosso apelo. Também temos aqui senadores que querem fazer a pergunta, e também vamos abrir como um assunto muito importante para duas ou três pessoas dos nossos convidados aqui na plateia. Por gentileza, professor Hernani.
Senadora Anamélia, a exposição da professora Thaís parece que deu um exemplo para a gente da dificuldade de saber essas regras, né? Não é verdade? Porque para cada caso tem uma explicação, mas nós não podemos ter uma explicação para cada caso. A gente tem que ter uma explicação para todos os casos. Então, por exemplo, o problema do trema, que tem tantas possibilidades, com apenas duas regras, sem nenhuma exceção, se resolve o problema do trema. Hã? Desculpa, o problema do hífen. O problema do trema é sério também. Eu vou aqui na página 28. Na página 28 tem um teste que eu fiz com as palavras. Eu vou falar tudo pronunciando o U. Extinguível, sanguinário, ensanguentado, lânguido e languescente. Aplicado para cidadãos no centro da capital do país, numa região nobre. E eu percebi que 50%, né, teve dúvida em sanguinário e ensanguentado. 60% errou em lânguido. 80% em extinguível. E 90% em languescente. E todos eles se confessaram inseguros. Então, as palavras que são muito usadas, a gente não tem problema. O problema é quando chega uma palavra que a gente não falou ainda, que a gente não ouviu ainda e está escrita. Por isso que tem que ter uma saída para isso. Eu não proponho a substituição do trema, não, mas existe uma saída para isso, que está proposta aqui na substituição do J por G. Sobre o problema da duplicidade de grafia, nós temos duplicidade de grafia. Veja uma coisa. Pré-embrião. Se eu for procurar no Volpe, né, pré-embrião existe com hífen. E existe também pré-embrião, sem hífen. Então eu quero escrever pré-embrionário ou pré-embrionário, eu posso usar. Porque se os dois primitivos são aceitos, o derivado pode ser aceito. Mas não, só se aceita no Volpe o pré-embrião, o outro não pode. Quer dizer, então eu vou ter que decorar. O com hífen não se aceita. Aí eu vou para uma outra palavra, adrenal, que se escreve com hífen, e adrenal, que se escreve sem hífen. Então eu já gravei na outra regra que o sem hífen não é aceito. Então eu vou escrever só adrenalina. Mas só esse que não é aceito agora, o que tem hífen. Perceberam? Então não há, por isso que eu estou dizendo, e houve um simpósio internacional do qual eu participei, e após a minha fala de 10 minutos, a equipe de Angola me circundou no café, e dizendo o seguinte: professor, nós estamos espantados de saber que no Brasil existe alguém falando aquilo que a gente sente, mas que não pode falar, porque não se discute, não se pode discutir. O acordo está sendo imposto. Angola e Moçambique, exatamente os dois países mais populosos. Depois que o pessoal de Angola saiu, veio o pessoal de Moçambique e me falou a mesma coisa. E a base do argumento deles era o seguinte: os nossos professores não aprendem essas regras. E eu respondi para eles: nem os nossos. Eu não conheço um professor de língua portuguesa que saiba as regras do acordo ortográfico. Não existe. Então, quanto ao caso do internetês, o jovem é criativo. Ele busca, ele foi criado num mundo muito mais veloz que o nosso. Então ele busca simplificar. O caminho, com certeza, é a simplificação. Isso que nós estamos falando aqui, podem ter certeza. Tá? O futuro é para isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de passado, nós estamos falando de presente e de futuro. Então o internetês é uma das maneiras de se escrever. Como existem várias formas de se falar, o que é mais fácil, o que é mais certo falar? Nós vai ou nós vamos? A resposta é que depende do ambiente. A ideia é ser adequado ou não. Se eu chegar num ambiente em que todo mundo fala nós vai, e eu chegar falando nós iríamos se pudéssemos galgar as grimpas daquela protuberância geográfica, eu tomaria um tiro antes, não é, senador? Somente se fosse em Goiás, né? Mas se eu falar nós vai, se pode trepar no morro, ele vai deixar. Se não for com minha filha, vai, não é? Então, na realidade, as maneiras diferentes de falar fazem parte da língua. As maneiras diferentes de escrever também fazem parte da língua. Só que a língua precisa ter uma forma oficial para que se façam os relatórios, para que se façam os textos oficiais, para que se façam as provas de adaptação ou de aceitação em universidades e para os empregos, etc. Então nós estamos falando de criar uma língua escrita, uma grafia oficial, mas já científica, de acordo com o nosso pensamento do século XXI, que vai facilitar demais o ensino. Eu dei um curso para 1.500 professores da Fundação Educacional do Distrito Federal. E perguntei a eles quantas horas aula eles gastavam de ortografia do ensino fundamental ao médio. A resposta foi 400 horas aula. Eu sugeri algumas simplificações, as que estão aqui. E perguntei quantas horas aula de ortografia. Quem me respondeu mais falou 150. Então, com 150 horas, eu consigo ensinar com mais firmeza aquilo que em 400 nós não conseguimos. E é falando disso, para simplificar, né, é que a gente tem que pensar, não é em quem tem o computador e que tem o corretor eletrônico. Porque a gente, para saber escrever, não precisa andar com o computador na mão. Perceberam? Eu tenho que saber escrever em qualquer lugar que eu esteja, pescando na canoa lá no Amazonas. Não é verdade? Então, o que nós temos que pensar é no Brasil inteiro, né? E em todos os países de língua portuguesa que precisam dessa simplificação. Certo, doutor? Então, eu não sei se foi suficiente. Obrigado.
Obrigado. Obrigado, professor. Temos aqui o nosso querido senador do Paraná, Wilson Matos, que também é educador e dirigente de uma das maiores universidades do sudeste do país. Eu passo a palavra e também peço brevidade, porque nós temos aqui, por obrigação, de dar uma resposta aos nossos internautas e aos nossos convidados. Por
gentileza. Okay, quero cumprimentar o presidente Ciro pela bela reunião aqui, né? E também pela escolha dos expositores de alto nível, os melhores desse país, e parabenizá-lo pela exposição. Mas dizer que o Hernani Pimentel acabou expressando bastante dos meus pensamentos e sentimentos. Eu fundei e administro uma universidade hoje com 60 mil alunos, mas sou professor de matemática. Então, vocês viram a minha dificuldade em língua portuguesa. Eu fundei, construí, fiz tudo lá com a equipe, mas chega a hora de botar no papel, eu tenho que chamar o pessoal especializado. Então, a gente faz a construção disto e vejo hoje que realmente a língua portuguesa ela é bastante complexa, um extenso conjunto de regras que faz se gastar durante o ciclo escolar básico milhares e milhares de horas, tendo em vista que no ensino básico hoje a disciplina com a maior carga horária é a língua portuguesa. E assim mesmo, a gente sabe que quando o aluno chega na universidade brasileira, ele passa no vestibular, 50% deles são analfabetos funcionais, não sabem interpretar um texto, e gastamos milhares de horas para entender essas regras todas, não é? E dedicamos muito menos à matemática, às ciências que têm como objetivo o desenvolvimento cognitivo, e o aluno chega lá sem o domínio dessas proficiências. Então, a minha palavra aqui no sentido de que temos que simplificar o máximo, o mais rápido possível, porque a sociedade tem atropelado o nosso sistema ortográfico hoje. E eu acho que o importante nas relações da sociedade é uma boa comunicação, é claro, de um excelente nível, mas nós temos que ser prático. Tudo hoje exige-se pressa e nós temos que dominar muito mais os fenômenos da natureza na área da ciência, da matemática, para que realmente possamos estar desenvolvendo mais eficientemente a nossa nação. Obrigado.
Obrigado, senador Wilson, pela colaboração e pela rapidez. Eu passo aqui agora, vamos intercalar um pouquinho, algumas perguntas dos nossos internautas. A pergunta é de José Pereira Martins, presidente da ONG Alfabeto Sem Amarras. Ele pergunta ao senhor Hernani Pimentel. A letra X é a mais fonêmica de todas as letras do alfabeto português. Vejamos. Com valor de S, sexto. Expectativa, texto. Experiência, extremo. Com valor de SS, próximo, auxílio, máximo, auxiliar. Com valor de Z, exame, êxito, exato, exibição. Com valor de CH, xerife, xícara, ameixa, enxada. Com valor de CS, bórax, fênix, anexo, axila, sexo. E sem valor algum, excêntrico, excessivo, excitar. Não seria mais perfeito que essas palavras tivessem tão somente uma única pronúncia? Ao também presidente Antônio Martins de Araújo, Ele pergunta: para chegar-se a uma simplificação ortográfica mais condizente, a letra C deveria ser somente, ter somente o som de K, mas como? Mas quando tiver o valor de fricativa alveolar surda, C, C cedilha, etc. Se o seu uso deveria ser com a seguinte regra, que já é usada parcialmente: após uma vogal, usar-se dois S, assessor, assédio, demissão, e após uma consoante, usar-se somente um S. Apreensão, compulsório, cansar, defensivo, bolso. Essa proposta não deveria ser estudada?